Fala, galera. Eu sou o Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo e com Lucas Cisneiros. Tudo bom, Lucas?
Tudo bom, Luiz? E aí, galera? Bem-vindos a mais um programa aqui do No Huddle. E agora, finalmente começando a temporada, né, Lula?
Exatamente. Agora a gente vai começar aí a falar o que de melhor aconteceu aí nas rodadas da NFL. Vamos ter alguns convidados especiais em breve aqui também, mas para começar na semana 1, vamos nós, né? A rodada começou na quinta, né, Lucas? Na verdade, com esse jogo aí que a gente tá vendo, Dallas e o Bucks, um jogo que deu uma animada boa para começar bem a temporada, né? Especialmente porque a gente teve um Sunday night lamentável e uma perspectiva
Lamentável.
de Thursday nights aí bem fracos. É,
Isso.
mas começar com um jogo desse Cowboys e Buccaneers foi muito legal. Mas antes
Isso.
da gente começar, na verdade, o programa e debater alguns dos principais destaques dessa temporada, eu queria convidar você, se está conhecendo agora o canal, a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho. A gente está chegando aí aos 500 inscritos no canal, muito legal isso, e rumo aos 1.000, né? Vamos chegar aí nos
Rumo aos
1.000
mil.
para.
Obrigado, pessoal aí.
Exatamente, vamos crescendo cada vez mais aí e agradecer a todo mundo que já consagra a gente, já acompanha a gente. Vamos começar com um padrãozinho que a gente vai fazer toda semana aqui, né? Eu e Lucas, a gente vai fazer o nosso destaque bom, o nosso destaque ruim e o horroroso. Então, o que foi bom, o que foi ruim e o que foi horroroso nessa primeira rodada de 2021, Lucas? Fala aí.
Olha, para mim é de bom o que teve aqui. O que eu realmente gostei foi esse começo de temporada mesmo na quinta-feira, o primeiro jogo de Cowboys e Buccaneers. Eu acho que já deu para gente um cartão de visita, né, de temporada legal. Eu gostei muito do jogo em si, um jogo disputado. Foi muito legal ver Dak Prescott voltando de lesão ali saudável e ver um jogo legal para começar a temporada. Deu um gás muito grande para mim. Então, eu destaco que esse jogo da quinta-feira foi, para mim, a forma perfeita de começar a temporada. Um dos melhores jogos aí da rodada, mesmo. Se não, briga para ser talvez o melhor. Tem o Monday Night aí que a gente sabe que foi muito bom, e outros jogos que foram bem próximos. Chiefs veio buscar para variar, mas começou muito bem a temporada, né? E foi um cartão de visita sensacional. Gostei muito. Ruim, eu vou destacar aqui Matt Nagy e os Bears, porque a gente viu tanto potencial, a gente viu uma pré-temporada animadora de Justin Fields. Eu não acho que tem desculpa. É um negócio que você tá aí em campanha faz um tempo já. Não existe desculpa pra gente precisar assistir. Como é que ia ser pior do que isso no Sunday Night contra o Rams? Como é possivelmente que ia ser pior do que isso ter Justin Fields em campo? Não, não é possível, tá entendendo? Para mim é coisa de quem tá querendo esticar a carreira um pouquinho, o salário um pouquinho e o contrato um pouquinho, para ter a desculpa de dizer que ainda falta botar Justin Fields em campo e etc. Para garantir um pouquinho mais um ano aí de trabalho. E o horrível não tem como ser outra coisa, né? O horroroso tem que ser o Green Bay Packers, com a atuação mais pífia. Eu botei até no Twitter isso aí no meu Twitter. Sinceramente, aí, acompanhando o Green Bay Packers há 18 anos, eu nunca vi. Essa tá no top 3, certamente, de atuações mais ridículas do Green Bay Packers que eu vi. E eu vi bastante jogo já. Uma das piores atuações, se não a pior, da carreira de Aaron Rodgers. Uma das piores atuações, se não a pior, de defesa que eu vi. Levanta uma bandeira vermelha pesada sobre a contratação do Joe Barry, mas a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouco.
Eu vou começar de trás para frente aqui, porque eu vou puxar o gancho do que vai ser o nosso segundo tópico, e ele vai ser o destaque do bom. Vou começar com o horroroso, já que você escolheu o Packers, que eu acho que o Packers era o grande destaque aí de horroroso nessa rodada. Eu vou ficar com o Atlanta Falcons, né, que fez o Jalen Hurts parecer o Jalen Hurts de Oklahoma ali, né, no college, jogando demais. Então, o jogo foi 32 a 6, Atlanta foi totalmente obliterado ali, né? O Jalen Hurts, por exemplo, teve três TDs lançados, correu para 62 jardas. Eu não esperava, eu até apostei que a Atlanta pudesse ganhar esse jogo aí pelo fator ataque. Mas foi um vexame grande aí. O ruim, tem muita coisa para destacar de ruim, É, mas eu pensei até em destacar o Buffalo Bills, que ele tomou ele até teve um apagão no segundo tempo aí, né? E o Steelers foi lá e virou o jogo. Mas não tem como não destacar o ruim, o Jacksonville Jaguars, né? Um trabalho que tá ruim, falta gente. É, o Trevor Lawrence jogou mal e também teve limitações por causa do grupo ali que estava com ele, né? Seja a linha ofensiva ou os recebedores que estavam falhando demais nos drops. E assim, o Texans ganhou de 37 a 21. Isso é bem ruim, né? Quando seu time perde do Houston Texans essa temporada de 37 a 21. E o meu destaque, o que teve de bom nessa rodada, claro, teve muita coisa, mas eu vou destacar um fato que aí eu já vou puxar, como eu falei, para o nosso segundo tópico, que são os novatos. Então, todos os quarterbacks novatos fizeram touchdown nessa partida, né, nessas partidas, né, da primeira rodada. Isso é um bom sinal, né, Lucas? Isso é um sinal de que talvez essa classe, até mais do que a de 2018, pode ter frutos, que atinjam picos maiores, vamos dizer assim, do que aquela clássica, classe de 2018, ali, que também teve cinco quarterbacks selecionados na primeira rodada. E assim, como você já falou, como você já pincelou aí, né? Mostra e dá um ponto de exclamação, inclusive, no erro do Matt Nagy de manter o Andy Dalton como quarterback titular do time de Chicago, né?
É, com certeza. E vale lembrar que da classe de 2018, hoje, de titular, só temos aí. Nós temos aí quatro, né? Nós temos Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, Lamar Jackson. Sam Darnold ainda talvez tenha aí uma salvação, fez até um jogo legal, mas três viraram grandes aí até agora. Grandes, eu vou dizer, titulares absolutos, como Baker, Josh Allen e Lamar Jackson, e que estão tendo algum sucesso na NFL, né? Essa classe me anima muito, porque pode ser que passe realmente isso. A gente tá vendo, viu, um bom primeiro jogo aí de praticamente todos os que entraram em campo, né? Zach Wilson ali demorou para pegar, mas pegou no tranco e fez um algo pelo menos ali pelo time, né? Não, não é
Time é
que
muito
ele fez
fraco
um.
também, né?
Não tinha como fazer um milagre, né? Não tinha condições. Trevor Lawrence mostrou potencial, apesar do time ser horrendo também. É um time assim que não tem condições, né? Mas Justin Fields não tá em campo, me parece bizarro também. Enfim, é basicamente isso. Mas muito legal, realmente. Trey Lance fez fazendo algumas contribuições bastante importantes, sendo usado ali taticamente em momentos que interessam ali ao Shanahan. Então, tô bem animado com essa classe de quarterback. Acho que vai ser uma classe muito interessante mesmo.
O Zach Wilson tem um dado aqui que a NFL colocou, se tornou o primeiro de quatro quarterbacks desde 1970 a ser sacado 6 vezes ou mais na semana 1
Pois é.
da sua temporada de novato. E aí, as outras três feras aí são o Art Manning, o velho Manning, o David Carr, coitado, esse sofreu demais, e o
Esse
DeShone
sofreu,
Kizer.
viu? E era bom de bola. Era bom de
É para
bola.
você
Só que
ver
sofreu
como.
demais.
Como o time afeta muito. E sobre o Chicago Bears, não tem muito o que
Ah, e
falar.
ô Luiz, só antes, eu acho que vale, porque eu falei de todos e não destaquei o que jogou melhor, né? O que para mim jogou melhor, que foi o Mac Jones. O Mac Jones, pô, deu um show.
Sim,
Jogou
sim,
muita
sim, sim.
bola.
Ah, o Mac Jones é aquela parada, né? Eu acho que o Mac Jones, talvez desses caras que estão aí hoje, ele seja o que possa fazer a transição mais suave para a NFL. Não sei se vai ter um teto como outros caras dessa classe têm, né? Assim, mas o piso dele já é bem alto e até mais alto do que em relação a outros que estão aí. Vamos ver como vai
E
ser a questão do teto.
entra numa
Ah, sim.
situação de uma comissão técnica comprovadamente competente e vencedora, né? E de uma estrutura muito com uma cultura muito vencedora já
Sim.
no lugar. Não estão tentando formar essa cultura agora.
Pois é. E sobre aí falando em cultura, né, que é uma coisa que está faltando bastante lá em Chicago, eu acho que o Matt Nagy, Lucas já apontou. Eu realmente tenho essa linha que o Lucas falou também, eu concordo com ele. Acho que o Matt Nagy talvez esteja se segurando essa situação para pensar em talvez ter um próximo ano para dizer, pô, peraí, eu coloquei Andy Dalton aqui, mas próximo ano é o ano do Justin Fields e tal, para tentar ganhar uma sobrevida, como o Ryan Pace conseguiu, mas isso pode ser um tiro no pé para ele, né? Porque pode ser que o Matt Nagy seja demitido justamente por não colocar o Justin Fields. Pressão de torcedor custa muito, né? Especialmente agora que está voltando os públicos aí na NFL. A gente vai ver muita vaia para o Andy Dalton, muita reclamação. Isso
Vai.
pode pesar para o Matt Nagy. Eu, particularmente, já defendo há umas 2 temporadas que o Chicago poderia fazer uma transição. Apesar do Nagy ter ido algumas vezes para os playoffs aí com o Chicago, ter vencido o prêmio de treinador do ano já também. Mas claramente o trabalho dele está numa descendente muito grande e eu não sei se ele vai conseguir extrair o melhor aí nessa equipe de Chicago. Vamos para outro tópico aqui, Lucas, falar do outro rival, do grande rival do Chicago Bears aí na NFC Norte, que é o Green Bay Packers. Você já falou aí rapidamente que o Packers teve essa derrota que foi uma das maiores vergonhas aí que eu vi o Green Bay Packers passar, e você também como torcedor, né? Foi um jogo onde o Aaron Rodgers, por exemplo, ele ultrapassou o Bart Starr e o Brett Favre em números de temporadas como quarterback do Chicago Bears, do Green Bay Packers, e foi meio que uma água no chope aí, né? Porque foi talvez a pior atuação aí que o Aaron Rodgers teve, se não na história dele, em muito, muito tempo mesmo.
Eu acho que não tem nem como começar, não tem por onde começar e por onde terminar essa crítica a essa derrota do Green Bay Packers, né? Assim, tem muita coisa para ser dita. Tem uma pré-temporada que pareceu ser bastante conturbada e que a gente achava que não afetava, provavelmente afetou toda essa situação do Aaron Rodgers. Ele está claramente mais leve com essa situação tava um pouco mais leve com a questão da pré-temporada. Foi o primeiro ano aí que ele não compareceu em algumas coisas que ele compareceu todos os anos da carreira dele de preparação, de pré-temporada. Não se jogou nenhum titular do Packers, pisou em campo na pré-temporada e pareceu que fez alguma falta também em questão de ritmo. Também tem o fato de que voltou praticamente o time inteiro. E o Packers assumiu que poderia ganhar esse jogo a qualquer momento. Isso é uma coisa que o próprio Aaron Rodgers comentou ali, que quando eles deram por si já estavam num buraco de 17-0. Isso é NFL. E essa defesa do Saints é uma defesa que ano passado foi muito boa. É um coordenador defensivo extremamente respeitado. Então o Packers subestimou o preparo da pré-temporada. O Packers subestimou o tanto que essa situação do Aaron Rodgers foi uma distração. O Packers subestimou o New Orleans Saints e o Packers subestimou o James Winston também, defensivamente. O Packers acreditou que um cara como Sean Payton não ia ter algo preparado para colocar James Winston numa boa posição para fazer boas jogadas. É um absurdo assumir isso de Sean Payton, uma das grandes mentes ofensivas do time, da NFL. Então, do topo ao fundo, de leste a oeste, de qualquer perspectiva que você enxergar, esse jogo do Green Bay Packers foi falta de preparação, falta de atitude, falta de liderança, falta de tudo. E aí é um começo de temporada que já acende um alerta. Já acende um grande alerta para esse time. Será que esse time está com o psicológico no lugar? Será que essa situação de Aaron Rodgers não vai se continuar atrapalhando? Será principalmente que essa contratação do Joe Barry vai ser um fiasco completo, né? Porque já se questionou muito na época da contratação, porque ele teve outras oportunidades de ser líder, não ser simplesmente um assistente, e falhou nessas outras oportunidades, né? Ele vinha desempenhando um bom trabalho no Los Angeles Rams, sem dúvida. E eu vou dar o benefício da dúvida a quem tem crédito, que é Matt LaFleur. Mas a culpa de um começo de temporada totalmente desorganizado, psicologicamente, tecnicamente e taticamente, tem que ser do Matt LaFleur para distribuir com o quarterback dele, com os coordenadores dele, com o time dele. E é o que ele fez. Pelo menos ele teve essa atitude de assumir para si de que não estava com o time dele pronto e que ele ia botar a casa em ordem e precisa fazer isso com urgência aí. Nesse jogo contra o Lions, precisa vir coisa muito boa para não ser um início de temporada desastroso, assim, de descer ladeira abaixo.
E se não deitar aí, pelo menos em números ofensivos contra o Lions, vai ser complicado mesmo, porque o Lions segue sendo uma defesa bem bem fraca, bem limitada aí, né? Outro dia a gente vai falar do Detroit Lions, mas Eu acho que não vai fugir muito do que era em boa parte da fase Matthew Stafford, não. Até apostei que o Jared Goff vai ter números similares ao que o Matthew Stafford tinha, né? Porque tem muito garbage time, tem muita coisa ali para dar uma inflacionada nos números. O Lions é uma porcaria, né? Então, assim, com todo respeito ao torcedor, o time é muito fraco. Então, o Packers vai precisar dar a volta por cima aí nesse jogo. Inclusive, o Aaron Rodgers lançou a sua primeira interceptação na Red Zone desde a semana 6 de 2019. O cara erra muito pouco, né, Lucas? Então,
Pouquíssimo.
quando a gente vê um jogo onde ele não tem nenhum TD e tem duas interceptações e ainda lança 133 jardas só, é duro, né? É duro
Tem algo
você
errado. Tem,
acreditar.
você sabe
Tem.
que tinha algo errado. Você sabe que existe algo. Se você assistir esse jogo de novo, você vê que é um time que a qualquer momento eles acham que vão poder resolver. É um time que não está entendendo o que está acontecendo ali. Eles estão completamente perdidos. Completamente perdidos. E aí, para não dizer que eu não falei de algo bom, porque eu tive que procurar, botar uma lupa nesse jogo para dizer que eu falei de algo bom, né? Eu gostei da atuação do Jordan Love, que entrou depois, lógico, quando o jogo já estava perdido, e pareceu estar bem. Lógico que o Saints já estava jogando num modo de ali prevente, já estava
Sim.
relaxando e tal, mas o Jordan Love entrou bem, e aí terminou o jogo ofensivamente para o Packers, do jeito que aquele jogo merecia ser terminado, com aquele fumble ali, porque simplesmente não era o dia do Green Bay Packers.
Pois é, e essa é a partida de número 121 na história aí do New Orleans Saints, tendo o Sean Payton como head coach, onde o time anotou 30 pontos ou mais. E é o segundo time aí nesse espaço de tempo, em número de partidas aí com 30 pontos ou mais. Peguei esse número no NFL.com. Presumo que o número um seja o Patriots, né? Acho que deve ser por aí. E o Saints, ele tá 105 vitórias e 16 derrotas quando ele consegue pontuar 30 pontos ou mais. Mostra que quando o ataque vai muito bem, claro que com o Drew Brees era um outro cenário, né? Assim, o James
Sim.
Winston lançou 5 TDs aí, uma coisa que me deixou até estarrecido, mas não acho que a gente vai ver isso, apesar dele lançar muito TD em Tampa Bay também, né? Mas vamos ver como vai ser essa temporada. Agora, antes da gente passar para o próximo assunto, queria convidar você aí que está conhecendo agora o canal a se inscrever no canal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, ativa o sininho também para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. A gente vai fazer um vídeo por semana, todas as semanas aí da temporada regular, pelo menos um vídeo comentando o que de melhor aconteceu na rodada da NFL. Aproveita para seguir a gente no Twitter também, no arroba canal no Huddle. E se você gostou do nosso conteúdo, dá aquela força. Vai lá no apoia.se/canalnoHuddle, seja um apoiador do canal no Huddle, que a gente está trabalhando aí para fazer um conteúdo diferenciado para vocês. Lucas, tem muito time, a temporada começou agora. Tem muito time, obviamente, que começou mal das pernas, né? Assim, tem a NFC Oeste, onde os quatro times venceram, e ao mesmo tempo tem a NFC Norte, onde os quatro times perderam, né? Então, tem um pouco a Conferência Oeste da AFC também, a Conferência Americana, a Divisão Oeste, os quatro times venceram nessa rodada. Mas vamos falar dos times que perderam. E desses times que perderam, quais ou qual você acha que tem caminho tranquilo aí para os playoffs, que não deve ter muito trabalho? Antes de você falar, só passar aqui os times que perderam. O Atlanta Falcons perdeu, o Vikings perdeu, o Lions perdeu, o Bears e o Packers perderam. Obviamente, alguém da NFC Norte vai para os playoffs, né, como campeão da divisão. Dallas perdeu, o Washington, o Giants, o Browns, o Ravens, o Patriots, o Bills, o Jets, o Colts, o Jaguars, o Titans, são esses os times que perderam. Tem muito time bom, mas tem muito time que vai figurar na parte de baixo aí, né? O que é que você acha?
Olha, caminho tranquilo, se você quer, se a gente vai separar aqui quem vai ter caminho tranquilo desses que perderam, eu vou colocar aqui desses que foram derrotados aí, eu acho que o Colts, eu acho que não tenho muitas dúvidas de que ele se classifica, tá, para playoffs, perdeu, mas eu não tenho muitas dúvidas de que se classifica. E depois de ver essa primeira semana, tá? Eu fiz o programa aqui com o Zapa sobre o Cowboys e tal. Eu ainda tinha ali algumas observações, mas depois de ver esse primeiro jogo, eu já vou subir a barra um pouquinho aqui. Eu vou dizer que o Cowboys vai para os playoffs tranquilamente. Esse time do Cowboys mostrou muito mais preparo, muito mais poder ofensivo. E olha que Zeke nem entrou muito nesse jogo, porque o gameplay não favoreceu também. Eu acho que esse Cowboys vai ter um caminho mais tranquilo aí. Eu acho que vai para playoffs com autoridade, tá? Eu vou botar esse Cowboys. Outro time que eu coloco com um caminho ali relativamente tranquilo, mas me deu um sustinho esse apagão ali no segundo tempo, foi o Bills. Eu ainda não vou desistir ali da visão que eu tenho do Bills como até contender de Super Bowl. Acho que esse time é muito bom para a imagem dele ser aquele segundo tempo contra o Steelers, né? E aí, bicho, eu não vou botar como tranquilo o caminho do Packers pro Super Bowl agora, depois de ver um fiasco
Pro
desse.
Super
Eu não
Bowl
acho.
não, né? Pros
Pro Super
playoffs.
Bowl não, para os playoffs. Não vou botar como tranquilo o caminho do Packers para os playoffs, depois de ver o que eu vi. São quatro times que começaram 0-4, que começaram perdendo. São quatro times que o Vikings mostrou um bom jogo contra o Bengals de qualquer forma. O Bears, se o Fields entrar, tem um bom time. Eu não vou mais botar o Packers como caminho tranquilo para playoffs, eu não posso.
É.
Porque, apesar de ter mais um time agora nos playoffs, eu acho que vai, mas o tranquilo é que me pega um pouco aí nessa frase, tá? E eu acho que desses que perderam de caminho tranquilo, eu vou ficar com esses três, tá? E aí, surpreendentemente, eu tô tirando o Titans da conta.
É porque não
Não
vai ser
posso.
tão tranquilo, né?
Não vai. Eu acho que é
É,
mais
não vai ser
tranquilo
tão
pro
tranquilo.
Colts do que pro Titans nesse caso aqui, tá?
É. É,
De
porque se. É.
tranquilo, eu vou ficar nesses três aqui: Cowboys, Colts, dos que perderam, e Bills. O resto do que você falou aí é obrigado. E é muito obrigado, principalmente para dois aí que perderam e que eu acho que são ótimos times. Browns e Ravens. Acho que vão para playoffs. Acho que são grandes times. Tão bons para ir brigar. Mas tranquilo, eu não posso dizer. Justamente porque, olha o Steelers. Olha o Bengals. Tá? É pauleira essa divisão aí. É pecadíssima e cada jogo conta. Para mim, essa divisão e a divisão de Chiefs, Chargers, Raiders e Broncos é playoff todo jogo.
Pois é, para dificultar a pauta um pouco, né? Porque se a gente fosse falar, ah, mas desses times que perderam, quais vão para os playoffs? Fica razoavelmente mais fácil. Então
É.
vamos para os times que têm o caminho mais tranquilo para ir, né? O que que a gente aposta de que vai e assim, perder um jogo, mas vai, tranquilo, né?
É,
Eu
para
acho que
mim vai.
o Colts para mim é o favorito aí a ganhar a divisão. Acho que tem o melhor time, mesmo. Se o Titans, enfim, tivesse vencido essa partida, para mim o Colts tem um time muito bom, ataque e defesa aí para conseguir. O Bills também, como você falou, apesar de eu achar que o Patriots é um time com potencial de 10 vitórias ou mais, de conseguir ir para os playoffs, mas essa divisão é do Bills. Os times vão ter que brigar para tirar ele realmente. E eu diria que assim, apesar de ser uma divisão que eu estava apostando, tô apostando em Washington. Assim, eu entrou a temporada eu apostando em Washington como campeão da divisão. Mas com a lesão do Fitzpatrick,
É.
dá uma dificultada, né? Depende do que o Washington vai querer fazer, porque o Heinicke lá não dá para ele ser quarterback titular da NFL até a semana 16, não importa se alguém acha que dá, algo, né? Cara, é opinião, claro, tem gente que vai concordar, que vai discordar, que acha que dá, mas eu acho que ele não tem. Eu acho que para o Washington conseguir sonhar com playoffs, vai precisar arrumar algum quarterback, de algum modo, fazer alguma coisa para ter um quarterback ali. Então eu diria Dallas Cowboys também. Eu acho que o Dallas Cowboys termina virando o favorito a vencer essa divisão, apesar de ter uma defesa que tomou aí seus 29 pontos ainda, mas tomou do Bucks, né? Então a gente tem que.
31, 31, é.
31, 31, 31. É, a gente tem que entender também que jogou contra um contender ao título, né? Não foi só aí para
Isso.
os playoffs. E o time foi bem, eu gostei do Cowboys. Então eu acho que o Cowboys vai ter um caminho tranquilo aí para os playoffs, seja ganhando a divisão ou indo no wild card, né? Mas assim, que ele vai para os playoffs, eu acho que vai. E essa divisão que você falou de Browns, Ravens, Steelers aí, tá, é complicado. Complicado para dizer. Para mim, o Ravens. Eu até apostei, fiz uma aposta mais ousada aí de achar que o Ravens ganha essa divisão. Porque o Ravens sempre tá ali nos playoffs, né? Não tem jeito. É, mas vai ser uma divisão muito difícil. Então eu ficaria com esses que eu separei aí, que terão reforçando, né? Caminho tranquilo para os playoffs, na nossa opinião. Porque que a gente apostaria que ia para os playoffs, tem mais time aí nesse pacote. Agora vamos falar de um cara que saiu do lixo para o luxo, né? Um cara que, assim, saiu de Detroit, que tantos anos aí vive numa reconstrução. A gente está até vendo aí os highlights do jogo de Detroit, que quase que o Jared Goff conseguiu um comeback maravilhoso, né? Dessa primeira rodada, quase São Francisco entregou aí a paçoca. Vamos falar do Matt Stafford, né? O Matt Stafford que teve uma baita boas-vindas, vamos dizer assim, lá na equipe do Rams. E ele desponta, né? Na off-season a gente já comentou um pouco sobre isso, desponta como um dos possíveis candidatos aí a prêmio de MVP. Não estamos falando que ele vai ser MVP, né? Incontestável, mas que ele pode estar no circuito ali de nomes para brigar pela premiação. Ele tá, né, Lucas? Ou ao menos de jogador ofensivo do ano.
Mas como não? Claro que sim. Jogo, não é qualquer defesa essa defesa do Bears. A gente pode falar
É.
muito aí com relação ao ataque, mas a defesa do Bears é uma defesa sólida. E Matt Stafford, cara, bicho, 20 passes completos de 26 para 3 touchdowns. E se tinha uma visão daquele Matt Stafford que tinha um bração que fazia funcionar na época que ele tinha lá o Megatron, e pô, depois ele foi se organizando com quem tinha na casa, mas não conseguia levar o time para o próximo nível. E a gente viu um jogo extremamente bem distribuído em todas as facetas. É incrível o que um bom sistema ofensivo, um bom treinador, uma boa equipe fazem para um jogador de diferença no mundo. Então, só para Cooper Kupp, que a gente sabe que não é o cara de esticar o campo, mas é o cara ali, foram 100 jardas e um touchdown, sete bolas recebidas por Cooper Kupp. E aí teve, claro, os bombons. Ele continua tendo o grande braço que ele tinha, mas agora existe toda uma nova dimensão para o jogo de Matt Stafford. Existe um jogo corrido que entrega com um running back em Darrell Henderson que correu 4,4 jardas por toque. Então, lógico que ele desponta como candidato a MVP, sim, porque tá num sistema ofensivo de um cara que conseguiu levar Jared Goff para o Super Bowl. E assim, não tô reclamando de Jared Goff, sei que é seu menino, mas a gente sabe que ele é um quarterback de. Não vou dizer de sistema, porque isso vai virar polêmica. Todo quarterback é um quarterback de sistema. Mas ele é um quarterback de ser gestor de jogo. Ele não é um quarterback que vai ser uma grande estrela. Por exemplo, nunca esteve em consideração para ser MVP, para mim, pelo menos. Né? Não é um quarterback que é o X Factor ali do time e que vai botar um time nas costas e carregar. Mas Matt Stafford tem potencial para isso e sempre se especulou isso. Caramba, será que numa situação melhor esse bicho não podia ser um MVP da liga? E a resposta para mim é que é lógico, tem overreaction da primeira semana. Vamos lá, a gente tá comentando os jogos da primeira semana, é tudo que a gente tem no momento para analisar. Mas contra uma boa defesa, Matt Stafford fez o que era esperado e um pouquinho a mais. Não tá demorando para pegar sistema ofensivo, começou com tudo e vem para uma campanha fortíssima, claramente vem para uma campanha fortíssima e brigar por MVP, sim.
É, eu acho que comparando o Jared Goff com o Matthew Stafford, que inclusive para mim foi a trade mais incrível aí da história da NFL, porque envolveu duas escolhas de primeiras escolhas gerais de draft, são é uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Dois caras que serão quarterbacks de franquia, são quarterbacks de franquia, né? O Goff está há muito tempo aí na liga, a gente pode dizer isso, né? Ele vai ser um cara que vai ficar aí seus tempos aí como quarterback titular na NFL. Então foi uma troca que a gente não costuma ver todo dia, mas vamos dizer que, na minha opinião, o Jared Goff ele pode ter os números que o Matt Stafford tinha em Detroit, mas o Matt Stafford vai jogar melhor do que o Jared Goff em Los Angeles, né? Eu acho que é bem claro que o Matt Stafford ele tem um teto maior do que o Jared Goff, apesar dos dois estarem basicamente orbitando quase no mesmo sistema solar, vamos dizer assim, mas o Matt Stafford ele tem mais talento, ele é um jogador melhor, né? Um quarterback melhor. Então eu acho que o Rams conseguiu ter um quarterback de um nível melhor e o Lions nessa troca não saiu perdendo muito também. Conseguiu pegar um cara que vai conseguir contribuir ali para o que o Lions quer, né? E a maior prova que o Matt Stafford está indo para uma franquia que está super organizada e que tem toda a estrutura para ele trabalhar é que o Rams ele tem um retrospecto de 36 vitórias e nenhuma derrota. Quando eles vão para o intervalo vencendo um jogo, isso desde 2017, né? Então ele é o único time na NFL que não tem nenhuma derrota nesse intervalo de tempo, quando vai para o intervalo vencendo. Então, um time que chega no intervalo e está vencendo, ele vai administrar bem o jogo para continuar. Isso é trabalho de treinador, isso é trabalho é um trabalho muito bem feito, e o McVay é um dos grandes nomes aí, um dos grandes talentos que a NFL produziu nas últimas décadas, eu diria aí também. Acho que é
É,
inevitável ele
McVay
acho
é incrível.
É inevitável ele ganhar um título, né? A gente viu o Andy Reid tantos anos sufoco aí, conseguiu ganhar. Eu acho que o McVay vai ganhar o seu título também. E o Matt Stafford, Lucas, ele teve, peguei essa informação no site NFL.com, ele teve o que foi considerado o melhor passer rating da história de um quarterback no seu debut, né? No seu primeiro ano por uma equipe, na sua primeira partida por um time. Ele teve 156,1. Obviamente, considerando um mínimo de 20 passes tentados, o Matt Stafford ele teve esse retrospecto interessante aí na sua primeira partida. A gente vai ver muito o Rams aí desenvolvendo um bom trabalho. Vai ser uma divisão que eu vou curtir muito ver. Acho que o
Porra.
Seahawks vai ganhar, mas a minha aposta de vencer essa divisão é o Seahawks, mas eu acho que o Rams é um time que vai para os playoffs. E agora, Lucas, para a gente fechar com chave de ouro essa semana, a gente está indo aí para a reta final do programa. Vamos dar uma olhada aqui na semana 2 e os principais destaques aí de jogos que a gente tem para essa semana 2. Certamente não é o Thursday Night Football entre o Giants e o Washington, né? Isso aí é tranquilo de dizer, né?
Certamente que não, certamente que não. Mas o que que eu colocaria aqui? Vamos colocar aqui na tela os jogos da segunda rodada e eu vou destacar alguns jogos aqui, tá? Eu vou
Vamos
destacar.
nessa.
Eu destaquei aqui na minha agenda. Eu coloquei eu circulei três jogos aqui. Eu circulei Steelers e Raiders. O Steelers vem de uma
Certo.
vitória muito legal nesse começo de jogo, nesse começo de temporada, que não era underdog, mas é um time que a gente sabe que não pode ser subestimado. Essa defesa do Steelers é absurda. Se encaixar esse ataque, a gente sabe que, pô, pode sonhar altíssimo. E o Raiders mostrou muita resiliência voltando nesse jogo. Foi um jogão contra o Ravens. E o Raiders é um time interessante, já tá aí no projeto do Gruden, já tá na hora de começar a dar resultado mesmo agora, de buscar playoff e tudo mais. Então, circulei esse joguinho aqui. Circulei, tá? Chargers e Cowboys. Eu acho que
Opa,
vai
esse é
ser
bom.
um jogaço. Eu acho que vai ser um jogaço. Chargers começou a temporada ganhando, Justin Herbert, assim, tá sensacional. E o Cowboys vem mordido, porque queria ter ganho do Bucks, e enfim, um jogo que eu acho que vai ser um absurdo de bom, tá, de assistir. E aí, circulei esse outro aqui, Ravens e Chiefs, que o Ravens ficou ali para ganhar desse Raiders, e o Chiefs voltou justamente contra o Browns de última hora para ganhar um jogo daquele jeito que Mahomes e o time dele fazem quando estão a fim de ligar a chavinha. E esse Sunday Night eu acho que vai ser absurdo de bom
Vai.
também. Eu acho que vai ser um ótimo Sunday Night. De resto, pô, temos bons jogos,
Muito bom
mas não
jogo.
como esses três que eu circulei. Eu acho assim, talvez Eagles e 49ers seja um jogo interessante para a gente ver aí, mas esses três eu dei uma circulada aqui.
Bom, eu vou separar outros aqui também. A gente vai falar de bastante jogo, mas Bills e Dolphins, eu acho que é um jogo que briga de divisão, o Dolphins vai vir mordido para fazer 2-0 e o Bills começar 2-0 ia ser um impacto, assim, todo mundo ia se surpreender muito, né? Rams e Colts, eu acho que é um jogo que vai ser muito interessante, serve da mesma coisa, o Colts começar 0-2 é problema, Colts precisa ganhar esse jogo aí, vai enfrentar o Rams, vai ser muito complicado, e eu vou destacar também. Tem vários jogos, alguns você destacou, mas eu vou destacar esse Vikings e Cardinals. Eu acho que o
Boa.
Cardinals, o Kyler Murray, para mim foi o melhor jogador da rodada do domingo, né? Assim, acho que o Tom Brady dá para dizer que ele foi o melhor jogador da rodada no geral, mas o Kyler Murray, para mim, no domingo foi o meu principal destaque. E o Vikings, a divisão está muito aberta, os quatro times perderam na NFC Norte. E o Vikings vai querer arrumar essa vitória aí. Vamos ver se o Chandler Jones vai fazer cinco sacks de novo nessa partida, que aí vai ser um absurdo Completo. Mas uma rodada diferente da primeira, né, Lucas? Porque tem muito jogo bom. Muito
Muito,
jogo
muito
legal para
jogo bom.
escolher. É, se a gente, se você tivesse que escolher, eu não gosto de ver aquela tela lá com vários jogos. Eu gosto de escolher um jogo para assistir. Então vamos só para a gente encerrar. Qual o teu
Bom.
jogo que você assistiria do o, qual o jogo que você escolheria do primeiro horário para assistir?
Eu assistiria Steelers e Raiders.
Steelers e Raiders. Eu assistiria. Eu assistiria o Rams e o Colts. Eu acho que vai ser o
Também,
melhor jogo da
ótimo jogo.
primeira.
Eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida desses dois aí. Eu fiquei em dúvida.
E o segundo horário?
No segundo horário, eu vou ficar de Chargers e Cowboys. E
Boa.
gostaria muito de uma telinha do lado para ver esse Cardinals e Vikings também,
É.
tá? Eu também tô bem a fim de ver esse jogo. Mas Chargers e Cowboys para mim vai ser jogão mesmo.
É, o meu vai ser esse Vikings e Cardinals aí, o segundo horário. E, obviamente, o Monday Night Football eu vou assistir inteiro. E o Sunday Night Football. E o Monday Night Football eu vou fazer aquela organização para no halftime e pro berço, né? E assistir o segundo tempo no outro dia de manhã, com calma, porque já vai estar tarde. É, não sei se vai estar muito animado, né? Mas é isso, Lucas.
Né, não sei,
Encerramos
não
por hoje.
consigo, não consigo. Vou
É.
ter que sofrer, vou ter que sofrer até o fim.
É, pois é. Encerramos por hoje. É isso. E próxima semana tem mais, né? Isso aí?
É, com certeza. Próxima semana tem mais para vocês aí. Obrigado para todo mundo que está acompanhando. Muito bom voltar a falar aí de jogo mesmo, ao invés de ficar planejando, prevendo o
Conjecturando,
futuro
né?
aqui,
É.
conjecturando. Se bem que a gente está conjecturando um monte aqui também,
Também.
mas é isso aí, é nosso trabalho.
Valeu, galera. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever aqui no canal.